Muito obrigado, senador Suplicy. Essas questões que Vossa Excelência levanta, Vossa Excelência está falando ali do interior de São Paulo, região mais próxima à divisa com Minas, mas isso acontece no Brasil inteiro. Senadores e deputados do país inteiro nos procuram e reclamam sobre essas questões. Então, respondendo objetivamente, quando foram feitos os editais de licitação para as várias modalidades de tecnologia móvel, né, o celular, não se incluiu os territórios todos dos municípios. Foram incluídos as sedes e até uma distância de 30 quilômetros da sede. Então, se um distrito de um município do interior de Alagoas fica a mais de 30 quilômetros da sede, ele não foi criada a obrigação da empresa fazer o atendimento. Isso, da mesma forma, senador, não foi criada nenhuma obrigação de fazer atendimento ao longo das rodovias. Você transita ali no interior de São Paulo, na verdade, está usando na estrada o acesso que é dado nas cidades. Como a cidade tem muito atendimento, né, uma região rica, com grandes cidades ali, então você é atendido com o serviço da cidade. Nós estamos colocando na licitação de 700, nós vamos colocar a exigência de atendimento ao longo das rodovias federais. Não é todas as rodovias do país, mas as grandes rodovias vão ser atendidas. E já fizemos a licitação para atendimento na área rural. Isso foi feito no ano passado, em junho. O serviço de 4G levou também a obrigação de fazer o atendimento na área rural. Nós demos uma janela de espaço, o 4G começa agora a ser implantado. O rural ficou para 2014, por uma razão tecnológica que eu acho que é importante. Como está sendo desenvolvida a tecnologia 4G para frequência de 450 MHz, nós acreditamos que até o fim do ano vamos ter essa tecnologia disponível, então vamos implantar um serviço de melhor qualidade. E o que Vossa Excelência cobrou no final da sua pergunta, do seu questionamento, o cronograma é o seguinte: começa em 2014, até junho de 2014 tem que atender a um terço do território nacional. Depois, no segundo semestre, até 31 de dezembro de 2014, mais um terço. E o outro terço, que deve ser o mais difícil, mais complicado, fica para 2015. Aí, dependendo das distâncias, do relevo, das dificuldades, distância das redes já existentes. Então, é esse o cronograma que nós estamos trabalhando. E para as estradas, nós vamos colocar no leilão dos 700 MHz, que vai ser feito no ano que vem. Muito
obrigado. Com a palavra, o senador Sérgio Petecão.
Bom dia, ministro. Paulo Bernardes. Eu sou do Acre, sou senador pelo Acre. Eu gostaria de... Na verdade, não seria nenhuma pergunta. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação de uma situação que nós convivemos na Amazônia. Se fala muito que as empresas, todas, sem exceção, elas investem onde ela tem o maior retorno, onde tem um maior número de usuários. E isso no meio empresário, isso é o básico, é o lógico. Todo empresário, toda empresa visa o lucro. Eu queria saber como é que o ministro vê essa situação da Amazônia, por exemplo, lá no Acre, por exemplo, um município como Taumaturgo, que fica no extremo do nosso país, jamais vai ter condições de dar um retorno financeiro que qualquer empresa que venha investir na região possa fazer o investimento. Existe uma preocupação do Ministério nesse sentido, da empresa não visar só o lucro e que possa dar aos brasileiros que estão nessa cidade, nesses municípios de difícil acesso, porque nós, para o senhor ter ideia, nós temos município que a pessoa só tem acesso de avião e lá a telefonia celular deixa de ser deixa de ser luxo e passa a ser uma necessidade. Então eu gostaria que o senhor fizesse uma leitura dessa situação, como o senhor vê essa situação na nossa região, na região amazônica. Obrigado, ministro.
Muito obrigado, senador Sérgio Petecão.
Bom, senhor ministro, eu queria só complementar.
Pois não, senadora.
A fala do senador Petecão fala do nosso amigo aqui em relação à precariedade da internet banda larga no Brasil, do modo geral, mas especialmente na região norte, na região amazônica. Como bem colocou aqui o senador Petecão, a gente observa um esforço muito grande do Ministério das Comunicações, buscando ampliar, universalizar o acesso à internet, à banda larga em todo o país. Inclusive, vimos que já existe um estudo do Ministério das Comunicações com a Casa Civil para o lançamento do Plano Nacional de Banda Larga 2.0, como o senhor apelidou, que eu achei muito interessante. E eu gostaria de também saber como esse Plano Nacional de Banda Larga que está sendo gestado pode olhar com atenção especial a região norte, a região amazônica, o Acre e Roraima especificamente. Nós já dissemos em outras ocasiões que existe uma estrutura, né, de rede de cabo de fibra ótica no estado de Roraima. Quem utiliza essa estrutura é a operadora Oi, a única. Telebrás ainda deverá atuar no estado, mas no momento ainda não atua. E eu gostaria de que o senhor explicasse aqui para a gente, explanasse a nosso pedido do senador Petecão, sobre como o Ministério das Comunicações vai dar essa atenção especial à região amazônica, considerando a extrema dificuldade de internet banda larga lá, considerando que o Plano Nacional de Banda Larga, esse plano banda larga popular que oferece 1 megabit por R$ 35,00, quando é a previsão de chegada desses benefícios tão importantes para a região amazônica, para o desenvolvimento daquele povo lá, que chega a 20 milhões de habitantes, ministro? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Obrigada.
Muito obrigado, senadora Ângela Portela. E respondendo, então, a Vossa Excelência e ao senador Sérgio Petecão, primeiro, nós temos consciência, senador e senadora, de que os serviços na região norte são os mais precários do Brasil. O volume de penetração da internet é o mais baixo, telefonia é o mais baixo, e além de os serviços serem deficientes, eles são caros. E nós estamos trabalhando e achamos que é prioridade resolver parte da situação da região norte ainda neste governo. Eu falo parte porque não vai resolver tudo, todo mundo tem consciência disso. Então, nós, no ano passado, destinamos para a Telebrás 66 milhões de reais especificamente para construir redes de fibra ótica na região norte do Brasil. E esses recursos estão sendo aplicados. Nós já conseguimos, como disse, fazer aquele anel ótico por todo o Nordeste, saindo de Brasília e cruzando Goiás, Tocantins, Pará, depois Maranhão, Piauí, todos os estados do Nordeste voltando a Brasília. Isso é importante para ter redundância de rede. Se a fibra quebra num lugar, ela pode trafegar por um dos dois lados. Fizemos o lançamento no Pará do programa, esse programa Banda Larga Popular. E é interessante Vossa Excelência falar isso, senador Ângela, porque eu já ouvi, por exemplo, num debate, às vezes fui numa televisão, num debate sobre isso, e uma pessoa lá muito influente nessa área, com bastante conhecimento, falou: mas você está lançando um plano de internet R$ 35,00, se for desonerado é R$ 29,00, isso lá em Perdizes é um bairro de São Paulo, isso já existia. Eu falei: claro, mas nós não fizemos um plano Perdizes de banda larga, nós estamos fazendo um plano nacional de banda larga, estamos tentando atender ao território todo. O governo do Pará tinha feito um levantamento quando nós lançamos o nosso programa lá. Em breves era R$ 400 um megabit. Se você fosse na cidade Marabá, Santarém, cidades do interior do Pará, custando R$ 300, R$ 400 a internet, e às vezes com velocidade menor. Conseguimos fazer no Amapá, cruzamos o rio com uma rede formada de rádio, estão vendendo 1 gigabit lá de velocidade, tá atendendo, eu acho assim, até quero saber a quantas andamos no Amapá, porque parou a reclamação. Né? Aquele volume imenso de reclamação, justa, correta, diminuiu. Não quer dizer que está uma beleza, mas quer dizer que melhorou, conseguimos. No caso do Acre, do senador Petecão, eu queria dizer o seguinte, nós fizemos uma rede, uma grande rede de fibra ótica de Brasília até Rondônia. Já estamos em Rondônia e já estamos interligando as cidades de Rondônia. O governador Confúcio Moura fez um belíssimo trabalho, ele fez redes de fibra ótica nas principais cidades de Rondônia e nos pediu conexão, nós estamos conectando a Telebrás com a rede local lá, as redes locais do estado de Rondônia, e já, isso já está sendo feito, senador. E no Acre, nossa previsão é de chegar em setembro. Eu recebi esses dias o senador Jorge Viana, e quando nós dissemos para ele que nós vamos chegar em setembro, ele falou, bom, mas acho que é muito tempo, não dá para chegar em agosto. Eu falei, vamos conversar para ver se a gente vai antecipar para agosto, para julho, se der. Mas a Telebrás vai chegar com a sua rede, um cabo de fibra ótica ao estado do Acre, que é a mesma, né? Na verdade, ela atravessou Mato Grosso, está atravessando Rondônia, e nós vamos fazer a conexão lá no Acre. E aí podemos fazer também a interligação. A nossa prioridade tem sido o seguinte, vamos fazer as conexões com todas as universidades, com as instituições públicas, e vamos vender serviços para pequenos provedores, quem quiser fazer. E as prefeituras, por exemplo, fazer através do Cidade Digital ou de outro programa, fazer Wi-Fi. Lá no Acre tem um programa Floresta... Como chama? Floresta Digital. Eu sei, senador, a velocidade é lenta, mas é normal isso, porque como não tem tráfego da rede, o serviço fica deficiente. Eu fui falar com o prefeito Fernando Haddad esses dias, e ele tem um grande programa de fazer Wi-Fi em áreas públicas. Falei para ele, se você fizer com velocidade baixa, instala uma festa, no outro dia começa a reclamar. É a mesma coisa. E no Acre, essa rede de fibra ótica vai resolver esse problema, inclusive do Floresta Digital. No caso de Roraima, nós estamos negociando para levar o linhão, vai chegar o linhão agora em junho, o linhão de energia e também de fibra ótica, que vai chegar em Manaus, né, vai cruzar o rio Amazonas, é uma coisa, né, do Pará, de Tucuruí a Manaus, e também depois vai para Amapá, mas só vai chegar no fim do ano. E aí essa fibra que vai chegar em Manaus, nós queremos estendê-la até Roraima. Agora, em alguns casos, alguns não, isso é talvez até uma regra na região norte, no Acre, em Roraima, no Amapá, nas pequenas comunidades, nós com certeza vamos fazer serviço por satélite, porque é muito penoso atravessar setores da floresta com fibra ótica, tem problema ambiental, tem problema de engenharia, né? Você transpor os rios amazônicos é uma atividade, assim, do ponto de vista da engenharia, muito complicada. Mas em alguns lugares com rádio e em outros lugares nós vamos fazer com satélite. A Anatel licitou em 2011 4 satélites, 2 dos quais entraram em operação já, mas é mais voltado para TV por assinatura. E agora vão entrar 2 em operação que são mais especializados em banda larga. Com certeza isso vai aumentar. Inclusive nós estamos discutindo, senador, além do satélite da Telebrás que está sendo feito para lançar em 2015, estamos discutindo que medidas nós podemos adotar, o governo federal e os governos dos estados, para baratear esse acesso via satélite. Né? De repente, baixar o imposto. Nós já tiramos, por exemplo, aquele receptor pequeno de casa para o satélite já foi desonerado. O Senado aprovou, a Câmara aprovou. Então, nós já vamos ter um terminal para o usuário comprar mais barato. Mas ainda dá para baratear, nós podíamos tirar um pedaço do imposto sobre o serviço que é prestado, que é uma carga tributária alta. Então, acho que tem muita coisa que vai ser feita ainda em 2013, 2014, para melhorar, não para resolver. Eu vou pedir essa compreensão, porque não vai resolver nesse período, porque a região norte tem muita deficiência, é uma região de dimensões continentais. Mas nós vamos melhorar muito a internet este ano e no ano que vem no Acre e Roraima e todos os estados da região norte.
Presidente Zezé, só me permite, só para agradecer o ministro. Ministro, eu